I'm turning this evening to the first letter of John, chapter 5 and verse 1.
Eu me volto esta noite à primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. E o nosso assunto é provas de Deus. Não no sentido que talvez você possa pensar. Eu me lembro uma vez que me perguntaram alguns anos atrás, por um grupo de jovens, prove para nós que Deus existe. E eu me senti inclinado a responder, bem, isso é muito difícil. De certa forma, bem, é claro que você pode tentar estabelecer, provar que Deus existe, e eu sei que muitos livros boníssimos foram publicados naquilo que nós chamamos de apologética, que estabelecem os argumentos para estabelecer, mostrar a quão razoável é crer em Deus, Deus a substância da sua existência, e há muitas abordagens, muitos argumentos que podem ser oferecidos aqui, todos, muitos dos quais são válidos e muito dignos. Mas as pessoas, geralmente falando, não os respeitam. E o descrente tenta responder com livros, e há uma série de livros muito agressivos por descrentes, muito desrespeitosos, como Richard Dawkins, que tentam derrubar esses argumentos. Eles nunca o fazem, eles trabalham, eles tentam contornar o problema, ao invés de responder ao desafio, ao argumento, eles encontram caminhos e outros modos de evitá-los, porque de fato eles não conseguiriam refutar esses argumentos, eles são muito poderosos. Mas, apesar do fato de que eles sejam muito poderosos, as pessoas não prestam atenção. As pessoas recusam ouvi-los. Então, nós poderíamos tratar de provas de Deus esta noite de maneira muito convencional, mas se você não crê, essa coisa não vai te impressionar, não vai te afetar, porque é um grande problema, que é o abismo que há entre nós e Deus antes que nós o encontremos, antes que nós o conheçamos. E nós somos profundamente contra ele. E nós recusamos-nos a crer. E de fato, Deus se esconde da descrença. Então, por um lado, o ser de Deus e a obra de Deus são coisas óbvias, manifestadas ao mesmo tempo. Deus se esconde da descrença humana. Então, nessa situação, diante deste grupo de jovens, anos atrás, o que eu disse foi, se eu tentar provar para vocês que Deus existe, de certa forma eu poderia estar operando contra Deus. Ele está se escondendo de vocês. Ele não permite que vocês o enxerguem de uma maneira profunda ou significativa. Há um problema que está no caminho. E isso nos é explicado várias vezes nas Escrituras. Tiago diz, e apóstolo Pedro também diz, citando as mesmas palavras do livro de Provérbios, Deus resiste o homem orgulhoso e dá graça aos simples. E este é o grande princípio da operação de Deus. Certamente, Ele despreza os zombeteiros, diz Salomão no livro dos Provérbios, mas dá graça aos pequenos. Será que eu sou um zombeteiro? Será que eu recuso a minha necessidade de Deus? Se sim, você não enxerga ele. Será que você é aquela pessoa que diz, se Deus estiver presente, se Deus provar que está lá, eu vou crer nele? E se eu estiver convencido, então eu vou estudar e vou prestar homenagem a Deus. Se esse for você, a sua busca não vai levar a lugar nenhum. E este é um princípio que é frequentemente repetido nas escrituras. E as pessoas dizem, às vezes, por que é que Deus não se faz mais óbvio? E esse é o porquê. Porque ele se esconde do orgulhoso, do desprezador, do zombeteiro, da pessoa que sente não ter necessidade dele. Entre 50 a 60 anos atrás, se você não se importa que essa história é antiga, eu costumava trabalhar bastante na sala de leitura do Museu Britânico. Hoje em dia ela está aberta ao público, mas não é mais usada como uma sala de leitura, porque a Biblioteca Britânica saiu do Museu Britânico nos anos 90 e foi para outro prédio, em King's Cross. Mas, antes daquela época, se você quisesse fazer pesquisa lá, daquela biblioteca singular, que tem essencialmente qualquer coisa de valor significativo, histórico, então você deveria operar na sala de leitura. E havia um problema com aquela sala de leitura grande, bonita e muito útil. Ela tinha coisa de 45 metros de diâmetro, mas a figura que está presente na minha mente é que ela cabia nela cerca de 220 leitores, 220 assentos bonitos de mogno com couro e uma mobília muito bonita para cerca de 220 pessoas, todos os estudiosos da Inglaterra, toda sorte de pessoas querendo, que buscavam estudar lá, e estava longe de ser o suficiente. Então, é claro, eles tinham que restringir as admissões. E se você buscasse, sei lá, um ticket, uma permissão, uma licença para ler nessa sala de leitura do Museu Britânico, você precisava obtê-lo de oficiais, eles sentados em uma sala um pouco estranha. Você caminharia em uma passagem bastante longa, seria conduzido a uma sala com um pé direito bem alto, uma atmosfera bastante imponente, e lá 3, 4 oficiais, homens idosos, veneráveis, muito experientes, e o seu trabalho era filtrar cada aplicação, quer vinda pelo correio ou quer apresentada pessoalmente. E o seu padrão desses homens era o seguinte: será que essa pessoa precisa dessas facilidades, dessas instalações? Isso levou a uma série de professores de universidades que não foram admitidos nessa sala de leitura. E, às vezes, escritores quebrados, jovens, que podiam demonstrar com facilidade que a coisa estranha que eles estavam fazendo dependiam dos livros raros da biblioteca do Museu Britânico, eles eram admitidos. Então, não tratava de quem você era, ou quais eram suas conquistas, ou qual era a sua riqueza, ou a sua fama, ou coisa alguma, mas sim a sua necessidade. E eu uso isso como uma ilustração, porque com o Senhor é assim também, mas muito maior. Ele revela a si mesmo a aqueles que sentem a sua necessidade dele. Ele demonstra, ele mostra a si mesmo a aqueles que estão cientes da sua desesperada necessidade do seu perdão e reconciliação com ele. Então, no que se trata de Deus, para você isso pode ser uma neblina. Talvez você não tenha um senso de Deus, talvez você seja casual, zombeteiro a respeito disso tudo. Talvez uma pessoa orgulhosa, eu não estou tentando ser ofensivo. E se for esse o caso, Deus não te dá coisa alguma, ele não te ouve. E nada se mostra sendo real para você. E não interessa que tipo de pesquisa você faça ou que obra, ele jamais será real para você. Até que, pela graça de Deus, pela obra do próprio Deus, seu coração seja endireitado e a sua atitude seja endireitada. Permita-me voltar-me à carta aos Coríntios, perdão, Romanos, capítulo 1, eu leio o versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, ou seja, que seguram, suprimem a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, diz o apóstolo. O ser de Deus, a existência de Deus é óbvia, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nós não temos desculpa por não crer em Deus. Um jovem disse para mim uma vez, de maneira bastante pomposa, não há qualquer forma de evidência de que Deus existe, disse ele. Bem, não havia para ele. E eis aqui a explicação, e é muito triste isso. Talvez isso se aplique a você. Inexcusável. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu e Deus escondeu a si mesmo deles. Esta realidade. Não há nada de evidência. Não, de fato, não. Não há para o zombeteiro, para o orgulhoso, para o descrente deliberado. Não há evidência para a pessoa que não admite ter necessidade. E é assim. E avançando para o capítulo 28. Perdão, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E o pecado então regeu. Eles foram colocados sob os elos, a servidão da tentação e do pecado. Nós lemos nas Escrituras que Deus colocou a eternidade no coração dos homens e mulheres. Nós temos um instinto por essas coisas. As grandes questões universais que as pessoas perguntam, mundo afora, em todos os tempos, toda a era, qual o propósito da vida? Por que eu estou aqui? Será que há uma vida após a morte? Todas essas perguntas indicam que estas coisas estão presentes e que devem ser respondidas. Mas o problema é que nós não queremos respostas. Jonathan Swift diz que não há ninguém tão cego quanto aquele que se recusa a ver. E pensa-se, acredita-se que ele tirou isso do livro de Jeremias 5:22. Ó, povo tolo. E se somos nós, de acordo com as escrituras, é uma coisa deliberada, uma coisa moral, não é uma coisa intelectual. E você não vai conseguir enxergar a Deus e essa neblina não vai se dispersar até que você se achegue a essa questão, aborde essa questão da maneira de Deus. Então Deus se escondeu. Então voltemos-nos a 1 João 5:1, então. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Este é o primeiro princípio da palavra de Deus. Deus enviou um Salvador há um problema que é impossível de resolver, a rebeldia do homem contra Deus, a queda do homem. O homem é hostil contra Deus. Ele quer ter o seu próprio caminho, o seu próprio mundo, sua própria determinação. O homem não quer que Deus, em quem ele deve depender e agradecer, ele quer para si mesmo o crédito de todas as coisas. Ele quer uma vida de pecado. Ele quer fazer o que lhe agrada. Ele quer liberdade moral. Ele não quer ter Deus. E, portanto, ele não pode enxergar a este grande problema. Então, por que convencer as pessoas da existência de Deus? O que eles precisam é de alguém para resolver esse problema, para que seus pecados sejam perdoados, para que eles sejam reconciliados com Deus. E se isso puder acontecer, então você enxerga Deus por si mesmo. Você sente e prova, experimenta da sua bondade, benignidade, seu poder. E é por isso que a Bíblia começa com Cristo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. O Antigo Testamento antecipa, Deus promete, profetiza a respeito de Cristo, e o Novo Testamento fala a respeito dele, do que ele fez e quem ele é e como ele pode abençoar. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, tem uma vida nova, vida espiritual, uma nova existência, e olhos para ver, sentimentos para Deus, e um entendimento, uma mente que compreende. E tudo se faz verdadeiro, realista, e a Bíblia, a revelação de Deus, vem à vida, toma vida. Então este capítulo, João fala, ele define a crença e como Deus prova a si mesmo para as pessoas. Ele começa não justificando, mas com Cristo. E é assim que nós começamos esta noite também. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Deus enviou um Salvador. Então eu me avanço ao versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Somos introduzidos à família dos crentes, do povo de Deus. Passamos a ter um vínculo com eles, de amor. Versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Que transformação! Através da crença em Cristo, e da oração, orando para Ele, através de receber perdão que vem dEle, que Ele adquiriu, morrendo pelos pecados de todo o seu povo na cruz do Calvário, fazendo isto, então nós temos uma nova relação com Ele e aos seus mandamentos. Repentinamente o pecado e as más obras se fazem os nossos inimigos, e pela ajuda de Deus nós queremos agradá-Lo. E nós achamos os seus mandamentos gloriosos, não pesados. E versículo 4, as coisas mudaram para nós, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é isso? Uma nova imagem, o povo de Deus e o mundo. São dois reinos distintos, por assim dizer. São dois domínios diferentes. Eu era um mundano. Eu amava o mundo, eu vivia para o mundo, eu cria no mundo, eu rejeitava a Deus, mas agora parece que eu mudei para o outro lado. E não é que eu mudei, é que Ele me transladou, Ele fez uma obra em mim, Ele me perdoou, Ele me transformou, e agora eu sou um membro do reino de Deus, ao reino de Deus e ao mundo. Sociedade, de maneira geral, que é contra Deus. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, toda a tentação, todos os apelos do mundo. E a vitória é conquistada, versículo 4, pela fé. E este é outro elemento que João menciona agora, eu vivo uma vida de fé. E o que é isso? Bem, se eu fui convertido, eu sou convocado a confiar em Deus. colocar, a depositar a minha confiança nele. Porque à medida que eu confio nele, ele revela a si mesmo mais. Ele estende o seu braço mais para mim, me ajuda, me abençoa mais e mais. Eu vivo então essa vida da fé, confiando nele e conhecendo-o mais. Versículo 5, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você não se faz, não se torna um cristão através de um argumento elaborado de que Deus existe, por mais que seja digno. Você se torna um crente em Deus, uma vez que tudo isso seja revelado ao chegar-se em Cristo. Ele é a solução desse problema. Não uma linha de argumentos, mas sim um encontro pessoal com Ele. Quem é aquele que vence o mundo? Veja o mundo, amigos. Considere o mundo. Veja os jornais, todas as notícias na televisão, no rádio. Veja as dificuldades deste mundo, as ansiedades, os horrores sempre prestes a serem dispersados em algum lugar. Este é um mundo de pecado. E é claro que há coisas boas nele, nós sabemos, mas, de maneira geral, um mundo de buscar a si mesmo, de ganância, de descrença, de pecado. Quem é que vence toda essa influência? E não é guiado por essas coisas? Bem, é a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veio do céu, segunda pessoa da divindade, para fazer um sacrifício, para receber ele mesmo a punição que era devida a nós pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos pertencer a ele, para que ele cuidasse de nós, treinasse a nós. Versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. E soa misterioso, mas não é. No Antigo Testamento, a obra de Cristo havia sido profetizada em imagens. Quando o Messias viesse, ele lavaria as pessoas dos seus pecados. Ele derramaria o seu sangue para expiar pelos seus pecados. Dois aspectos da obra de Cristo, então, para espiar pelas pessoas e para lavá-las. Duas imagens, e é o que Cristo faz. Este é aquele que veio por água e sangue. Isso é uma maneira de dizer, foi por isso que ele veio. Ele veio somente para lavar pecadores, para que eles pudessem ter a vida eterna e para receber a punição do seu pecado, derramando o seu sangue. E se você experimentou, se você passou por essa lavagem, se você sabe que ele é o seu Salvador, que ele derramou o seu sangue por você, o Espírito faz testemunha, o Espírito Santo te faz ciente de que você é seu filho. O Espírito Santo te ajuda a viver por ele, te conforta, te consola, te abençoa. E este é o sentido do versículo 6 aqui. Eu poderia continuar algumas das coisas que você poderia chamar de evidências. Avancemos ao versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E que coisa impressionante que é isso. Em si mesmo. Em outras palavras, eu vou orar na pessoa normal, uma pessoa... E eu acho um lugar quieto e eu oro para Deus que mandou a Cristo, Deus o Pai, no nome de Jesus Cristo. E eu oro para Ele, louvo a Ele, cultuo Ele, trago as minhas petições diante dEle. E enquanto eu estou orando para Ele, eu estou ciente, estranhamente, e eu não era assim antes de que eu me chegasse a Ele, estou ciente, estranhamente ciente de que ele me ouve, de que eu sou seu. E na sua eterna sabedoria, ele atende, responde às minhas orações. Nós chamamos isso de certeza de salvação. Eu estou certo disso. porque é a obra do Espírito por dentro. Se eu tivesse sido lavado pelo pecado por Cristo, se eu crei nele, que derramou o seu sangue por mim, o pecador, se ele me deu essa nova vida, esse novo nascimento no seu reino, o Espírito testemunha dentro de mim. Então eu passo a ter certeza, eu sei disso. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. Sabe qual é a resposta? A resposta nossa a essa palavra de Deus da Bíblia pode ser a base do nosso julgamento diante de Deus algum dia. E rejeitar essa revelação faz com que nós chamemos Deus de mentiroso. Essa é a Bíblia, essa é a palavra do Deus vivo. Você descobre, assim que você se achega para estudá-la, ela não tem erros. E quando eu era jovem, na escola, eu me lembro de professores que deveriam estar nos ensinando a Bíblia, mas eles nos ensinavam aquilo que eles chamavam das suas falhas, seus erros, suas contradições, seus erros, suas falhas. Nós temos um termo para isso, nós os chamamos de supostas inconsistências. E é isso que elas são supostas inconsistências. Assim que você começa a explorar esses assuntos por si mesmo, assim que você começa a estudá-los, a maioria deles desaparece rapidamente. Eles não existem. Não são discrepâncias, não são inconsistências de maneira alguma. Tomando cuidado na sua leitura, você percebe que são conclusões tolas extraídas por leitores muito cínicos, que não sabem do que eles estão falando. Essa Bíblia é um livro impressionante. Ela foi validada de tantas formas como sendo mais do que uma mera composição natural, como sendo divina, como sendo de Deus. E nós deveríamos saber. Eu vinha falando do Museu Britânico. O Museu Britânico é cheio de artefatos que foram trazidos das areias do Oriente Médio nos últimos séculos, confirmando toda a história da Bíblia. Tantas passagens-chave. Os cínicos, e sempre há cínicos pelos motivos que eu expliquei, e os cínicos dizem, não, isso não pode ser verdade, não foi assim, isso foi inventado, não, essa parte aqui foi inventada. E então, de uma série de lugares no Oriente Médio, vem artefatos históricos que servem de evidências para validar essas afirmações que nós temos, dos registros que nós temos na Bíblia. Isso impressiona as pessoas. E quanto às profecias? Talvez você não saiba muito a respeito das profecias bíblicas, mas é algo estarrecedor. E eu trato das suas profecias de médio termo. Havia dois tipos de profecias, as de meio termo e as profecias distantes, de longo prazo, que tratam do fim dos tempos, por exemplo. Mas há outras profecias que tratam de coisas que já aconteceram e são coisas impressionantes. E nós poderíamos passar algumas noites falando a respeito do cumprimento dessas profecias de médio termo na Bíblia. E há tantas características autenticadoras nessa palavra de Deus. A sua própria composição, a sua unidade na sua mensagem, compilada sob a operação do Espírito de Deus no decorrer de tantos séculos, com tantos autores diferentes, mas uma fibra que passa por ele de capa a capa, Jesus Cristo, o Redentor do mundo. E as doutrinas da Bíblia, você lê as doutrinas do Novo Testamento, nós nos voltamos à carta de Paulo aos Romanos, que livro cheio de doutrina, todos os fatos de Deus, seus caminhos, a sua vontade, tanto detalhe, a vontade, o propósito de Deus para a humanidade, nós voltamos a Gênesis, primeiro livro, primeiro livro da Bíblia. E eis ali os mesmos princípios, nenhuma contradição, as mesmas doutrinas, os mesmos ensinamentos por todo o decorrer da Bíblia. E essas coisas são estarrecedoras. Se você descrê na Bíblia, o registro de Deus, do seu Filho, a segunda pessoa da divindade triuna, eterno Filho de Deus, o seu grande amor, e como ele entrou no tempo, assumiu forma humana, corpo humano, para viver uma vida perfeita, para sofrer e morrer, para revelar todos os atributos de Deus a homens e mulheres. Essas coisas são impressionantes. Este é o coração. Não tem benefício nenhum a te dar uma série de argumentos, independente de quão elaborados eles sejam, mas é uma questão pessoal. A necessidade de Cristo, Deus homem, vir e transformar as nossas vidas para diluir a neblina. O nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de isolar alguns versículos aqui. Veja no versículo 14, leia do versículo 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pense nisso, amigo. Você se achega a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, você diz a ele: eu venho sendo um tolo, um pecador, eu me opus a ti, eu preciso do teu amor perdoador, o teu poder e o teu perdão. E ele faz de você seu filho. E tudo que você pede, que é adequado, correto de se pedir, cada oração legítima que você fizer, que não é orgulhosa, por exemplo, ele atende, ele responde no seu maravilhoso poder. E é assim que nós provamos, não com argumentos, mas através de uma demonstração do seu poder. Chegue-se a ele, você recebe prova sobre prova. A vida do cristão é uma vida de oração atendida, uma vida de coisas maravilhosas, respostas que são tão grandes, tão confortadoras, tão iluminadoras, tão úteis. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então nós poderíamos avançar e expandir nesses versículos. E um dos maiores deles nos diz a respeito da vida de santificação. Que diferença que faz ser um cristão e ter a obra do Espírito na sua vida? Você se achega a Deus uma noite como um cristão e você diz: Senhor, hoje eu fiz tal coisa. Talvez você tenha mentido. Talvez você tenha perdido a paciência de maneira terrível. Talvez você tenha feito algo de que, mesmo como um cristão, você tenha vergonha. Você confessa o seu pecado para Deus, você ora por ajuda. E porque você orou por ajuda, ele te ajuda. Este é o testemunho do Espírito. E você diz a si mesmo: eu tenho poder sobre este pecado. Deus me ajudou hoje. Eu não me desviei não a este meu pecado habitual, eu não perdi meu temperamento, eu não busquei por algo pecaminoso, eu não fiz essas coisas, eu recebi uma ajuda magnífica do Senhor. Caros amigos, isso não é a melhor das provas? Não é essa a melhor maneira, o caminho de provar da bondade, do poder, da realidade, do ser de Deus? E ele estende a sua mão e te abençoa e te ajuda. Meu tempo está acabando, caros amigos. Prove de Deus. Prove Deus para si mesmo. Ainda que eu pudesse fazê-lo de maneira eficiente, você não receberia. E esse é um problema. É um problema de rebeldia, de hostilidade, de preconceito. Então, o que fazer a respeito disso? Só Cristo pode resolvê-lo. Ele veio para morrer pelo seu pecado. Ele pode perdoar. Ele pode fazer com que você nasça outra vez dentro ao seu reino e seja completamente transformado como pessoa. Ele será o seu Senhor e o seu Deus. Ele te dará vida eterna e você terá prova sobre prova, evidência sobre evidência na sua vida, constantemente, sempre que você chamar. E você será mais e mais certo dele. Este é o caminho, essa é a maneira de provar a Deus através de Jesus Cristo. Tudo isso está revelado nesta palavra de Deus. Isso foi descrito antigamente como a carta de amor de Deus para a humanidade. A maneira de Deus demonstrar a si mesmo a seres humanos. Também foi descrita como a última palavra de Deus para nós. Ignore a Sagrada Escritura e a mensagem de Cristo. Deus não tem nada para você. Achegue-se a Ele, amigos. Confiem nele. Provem dele. E conheçam a Ele. Oremos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, lida graciosamente conosco. Ajuda-nos a todos. Remove o espírito zombeteiro e o coração de orgulho e o independente rebelde. Lidera-nos a Cristo, mostra-nos sua benignidade, seu amor até a morte pelos seus. Senhor, salva e abençoa, nós te pedimos, e aproxima-nos dele. Nós o pedimos no seu nome e por sua causa. Amém.